E hoje nós vamos conhecer um pouco mais, abordar as técnicas mais avançadas na realização de transplantes de fígado e cirurgias no aparelho digestivo, as novas medidas de suporte ao paciente, além de imunossupressores avançados que controlam a rejeição. Então, tem dado ao paciente transplantado uma sobrevida que chega a mais de 90%. No ano passado, o Hospital das Clínicas completou 50 anos do primeiro transplante de fígado, realizado em 1968. E o Brasil possui hoje o maior sistema público de transplante do mundo. Eu converso sobre o assunto com o professor doutor Luiz Augusto Carneiro da Albuquerque. Ele é diretor do Serviço de Transplantes de Fígado e Órgãos do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia. Um grande prazer falar com vocês.
Obrigada. E a gente vai começar a abordar, conversamos o ano passado nessa data importantíssima, né, em que falamos dos 50 anos do primeiro transplante de fígado e de lá para cá os avanços significativos que vêm sendo obtidos. Acho que à época também falamos de uma marca de cerca de 2 mil transplantes. Eu não sei o número de hoje, o número atual, professor.
Então, nesses 50 anos de transplantes no Brasil, nós evoluímos muito, né? Nosso centro de transplantes no Hospital das Clínicas é pioneiro na América Latina e nós comemoramos, no ano passado, 2 mil transplantes em adultos. E agora nós, no ano que vem, esperamos, se somarmos a experiência do Instituto da Criança e do nosso Instituto Central de Adultos, nós esperamos atingir a marca de 3 mil transplante do complexo do Hospital das Clínicas. Isso é um marco fantástico, porque coloca nossa instituição como um dos maiores centros do mundo, não só pioneiro, como um dos maiores e mais tradicionais centros do mundo. E também evoluímos muito, como já foi dito aí, no aspecto dos resultados, né? Então, nós realmente temos trabalhado muito para que o transplante tenha a projeção e os resultados que a população merece.
Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre o avanço na realização de transplantes hoje. Claro que tudo isto depende, e o professor pode abordar isso também, isso tudo depende de uma estrutura de doação de órgãos.
Sem doação não existe transplante.
Exatamente.
Esse é o princípio básico, né? Nós temos que sempre lembrar que a doação é fundamental, é básica para o transplante, e nós sempre pedimos para que na hora da dor, na hora da perda, é muito difícil decidir se nós vamos doar ou não um órgão. Então a gente pede que a população que queira doar converse com seus familiares, deixe a sua vontade manifesta, para que quando chegar numa hora difícil de perda de algum familiar, e essa decisão já esteja tomada pela pessoa. Eu mesmo digo aqui em casa, para meus familiares, para meus filhos, esposa, que eu sou doador, e num caso de uma morte súbita em que meus órgãos possam ser doados, eu poderia então doar e todos teriam tranquilidade. Então essa é a orientação. Segundo, é que a distribuição da doação no Brasil ainda é muito homogênea e atinge números que são bastante insuficientes. Veja, o estado do Paraná e Santa Catarina e mesmo o Ceará tem índice de doação muito alta e que coloca o Brasil como muito semelhante aos países do primeiro mundo. Entretanto, mesmo aqui no estado de São Paulo, a doação não é já num nível tão bom, é satisfatória, mas não é excepcional como no estado do Paraná e Santa Catarina, além de outro aspecto que existem estados do Norte e Nordeste em que a doação é muito baixa. Então, esse esforço do transplante passa sempre pela doação e nós temos que sempre fazer campanhas permanentes, lembrando que a doação pode salvar 10 vidas, é uma sequência de benefício muito grande, pode chegar a 14 pessoas. Então, nós temos que ter em mente que a doação é fundamental para essa rede da vida.
Professor, qual é a maior demanda por órgão no país?
A maior demanda é por rim, não é?
Rim.
Existe uma demanda muito grande pelo rim. E, em segundo lugar, pelo fígado, que é o segundo órgão. Nós agora, esse ano, se calcula que o Brasil possa fazer em torno de 5, 6 mil transplantes de rim. e nós faremos 2.400 transplantes de fígado. Em números absolutos é muito, porque o Brasil é um país continental, é muito populoso, mas ainda quando a gente analisa per capita, nós estamos muito abaixo de outros países. Uhum. Nós somos de mais órgãos, mais doação, para poder oferecer esse benefício à população.
Sem dúvida. Agora, aqueles que recebem, então essa é a história que a gente vai contar um pouco mais detalhada, esses transplantados, estes sim hoje têm, né, um nível de excelência no tratamento. Vamos falar um pouquinho mais, professor, sobre as técnicas mais avançadas, uhum. sobre as medidas de suporte ao paciente, sobre os imunossupressores também são mais modernos, mais uhum. eficientes, quer dizer, isso tudo dá uma sobrevida bastante alta, não é?
É isso mesmo. Nós evoluímos muito, nós temos um sistema de saúde público do Brasil, que é referência mundial. Uhum. Os pacientes que fazem o transplante recebem a medicação pelo resto da vida, oferecidas pelo governo. Às vezes existem algumas oscilações, mas de maneira geral, esse benefício tem sido mantido de maneira muito consistente e o governo trata isso com muito respeito à população, de maneira que nós não temos tido aqui no estado de São Paulo uma falta de algum medicamento. O governo tem oferecido, existem oscilações de compra, mas que sempre se socorre. Então a gente pode dizer, na tradição dos últimos anos, que é um sistema muito consistente. E mesmo os novos imunossupressores, porque os antigos imunossupressores tinham muitos efeitos colaterais. E os efeitos, às vezes, suplantavam muitos dos benefícios do transplante. Por exemplo, poderiam lesar ou levar à perda da função do rim. Hoje, os novos imunossupressores, existem alguns que tornam a imunossupressão controlável, sem esses efeitos colaterais e com efeito muito bom a longo prazo. Então, os nossos doentes de fígado têm uma vida absolutamente normal, sem esses malefícios dos efeitos colaterais. Isso, ainda nós temos novas drogas surgindo. Então, existem agora remédios com que talvez a gente possa dar um comprimido por dia e controle a imunossupressão. Então, é um benefício muito grande que o desenvolvimento dessas drogas trouxe à população. Além de que também existem novas drogas que, na volta da doença, como o vírus C, a gente transplantava anteriormente e o vírus se voltava, infestava de novo e tinha uma recidiva da doença. Agora existem drogas que também por tratamento por via oral, a gente trata o vírus C antes e se o doente tiver alguma recidiva, alguma volta da doença, ela é controlável. Então, veja, são uma série de benefícios, não só de imunossupressor, mas também de formas de tratamento das eventuais recidivas das doenças de base. Então, uhum. realmente é um avanço fantástico, o que explica essa sobrevida aí muito boa que a gente tem hoje em relação aos transplantes. Uhum. Também temos uma grande melhoria da função da estrutura hospitalar, que tem levado um benefício também na pós-operatório imediato, porque é uma cirurgia muito grande, e nós precisamos de estrutura hospitalar que dê suporte a essas atitudes, que depois serão complementadas por drogas que evitem a rejeição e que também possam tratar as eventuais falhas e recidivas da doença.
Uhum. Professor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre as cirurgias do aparelho digestivo. A gente está falando dos transplantes, mas há outras cirurgias bastante delicadas também. Hoje, algumas que em alguns casos possibilita a menor intervenção possível, mas há também, né, as cirurgias que são desdobramento de tratamentos de câncer de estômago. E nessa área, professor?
Também tivemos um avanço fantástico. O Hospital das Clínicas é o primeiro hospital público do Brasil a fazer cirurgia robótica, que estamos incorporando a rotina do aparelho digestivo. Nossos doentes são operados, podem fazer cirurgias que antigamente nós tínhamos que abrir, por exemplo, pescoço, tórax e barriga ou abdômen para fazer uma cirurgia de um paciente com um câncer de esôfago. Hoje a gente pode fazer por via robótica com pequenas incisões e com o mesmo efeito terapêutico, facilitando muito a recuperação do doente. São cirurgias minimamente invasivas. Então, realmente, a cirurgia laparoscópica já foi um avanço, mas agora esse novo, a incorporação da cirurgia robótica aos pacientes do complexo também trouxe um grande benefício. Ainda é caro, nós não podemos usar em todos, mas nós estamos tendo suporte para ampliar o uso do robô. Então, nós temos tido realmente um grande avanço na cirurgia minimamente invasiva. Além do que a endoscopia também avançou muito, e nós podemos fazer procedimentos cirúrgicos que antigamente fazíamos abrindo a barriga por via endoscópica. Então, faz-se cirurgias que evitam, muitas vezes faz num dia e pode ir no dia seguinte, fazendo com que se possa ter uma recuperação muito grande desses pacientes. Então, realmente é um avanço fantástico.
Uhum. Especialmente essas cirurgias para casos de câncer ou para outras enfermidades?
Não, basicamente a gente tem usado mais em câncer, no Instituto de Câncer.
Sim.
Porque é uma tecnologia nova. Isso também é usado pela urologia, pela gineco, as outras especialidades. E nós optamos, como são cirurgias que exigem um procedimento associado maior com o toalete ganglionar, extensão da cirurgia maior pela radicalidade, nós preferimos oferecer esse benefício aos doentes com câncer. Mas já existe um plano agora que também pode ser usado em doenças benignas e principalmente naquelas reoperações, às vezes os doentes que são encaminhados ao hospital das clínicas são doentes muito complexos que já foram tratados e que tiveram complicações ou tratamentos que não deram sucesso e que são encaminhados a nós. E nessa situação, o robô também vai ser muito útil. Então, nós estamos agora fazendo aí novas tratativas para que se possa trazer um robô para as doenças benignas também.
Com outros especialistas aqui do Hospital das Clínicas, falamos também, viu, professor da Albuquerque, sobre a formação dos profissionais que muitas vezes, né, vão para outros centros de saúde, o setor de pesquisa, estudos e pesquisas, também bastante avançado, enfim. E a todos perguntamos, e para finalizar, pergunto ao professor também, qual é o principal desafio para continuar prestando esse serviço de qualidade?
Olha, nesse sentido de educação continuada, estamos agora terminando um centro de treinamento em cirurgia minimamente invasiva dentro do complexo do HC. Vai ser uma área de, não é muito grande, mas é adequada, uma área de 600 metros quadrados, em que nós vamos colocar a mais moderna tecnologia existente para que o aprendizado seja feito em robôs, em simuladores, e que não se aprenda mais com tanto em pacientes. Então, essa tecnologia já existe, mas agora nós vamos centralizar nesse centro. E na área de cirurgia, eu acho que o grande desafio nosso é tornar essas novas tecnologias minimamente invasivas em endoscopia, em laparoscopia e da cirurgia robótica de maneira rotineira à população. Quanto aos transplantes, eu acho que os resultados do transplante no país já são muito bons. Nós atingimos marcas do primeiro mundo. O Complexo HC tem uma capacidade de oferecer as cirurgias de transplante mais complexas com resultados similares aos países de primeiro mundo. E nós agora queríamos reforçar a importância da doação. Acho que esse é um aspecto que nós queríamos deixar claro, porque para nós que mexemos muito com transplante, queria reforçar só que se não houver doação, não houver órgãos, nós não podemos fazer transplante. Então, gostaria de deixar uma mensagem que as pessoas manifestassem seu desejo de doar às famílias e que também o Estado desse uma atenção grande, porque o Estado de São Paulo é muito populoso e nós poderíamos aumentar a doação aqui com algumas medidas que não são tão caras, nem são tão complexas, mas que necessitam ser realizadas.
Quero agradecer muito a participação e contribuição do professor Dr. Luiz Augusto Carneiro do Albuquerque, que é diretor do Serviço de Transplantes de Fígado e Órgãos do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professor. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado.